Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que, assim, parece bem técnica, sabe? Quase escondida num código de normas, mas que, na verdade, tem o potencial de redesenhar o acesso a serviços básicos no Brasil. Estamos falando dos cartórios de registro civil.
Exato. Para muita gente, cartório é aquele lugar que a gente vai em momentos muito específicos da vida, né?
Sim, nascimento, casamento, óbito. E parece que para por aí.
Pois é. Só que uma nova regulamentação está transformando esses locais em algo muito maior, os tais ofícios da cidadania.
E a nossa missão hoje, com base no material que a gente analisou, é entender como essa mudança pode resolver um problema crônico nosso, que é a dificuldade de conseguir um documento básico quando se mora longe dos grandes centros.
Civil. A confiança pública, chamada fé pública, é o maior ativo deles.
Certo.
O que a gente está vendo agora é uma expansão dessa missão. A ideia central é usar essa confiança e, principalmente, essa presença em cada canto do país para facilitar o acesso a outros serviços do Estado. Não é privatizar, é criar parcerias inteligentes. E a gente vai desvendar como essa estrutura funciona.
Perfeito. Vamos começar pelo básico, então. O que exatamente essa norma permite que um cartório faça de diferente? Porque, na minha cabeça, uma coisa é registrar um casamento, outra completamente diferente é, sei lá, se envolver com a emissão de um passaporte. Parece um salto enorme.
E é um salto. Mas a chave para a gente entender isso está no artigo 468 dessa norma. Ele autoriza os cartórios a firmarem convênios com órgãos públicos para prestar, e aqui está o ponto, serviços remunerados relacionados à identificação dos cidadãos.
Ah, relacionados. Essa é a palavra-chave, então.
Essa é a palavra. O cartório não vai do dia para a noite começar a imprimir passaportes ou carteiras de identidade. Ele não se torna autoridade emissora.
Entendi. Ele vira uma espécie de intermediário qualificado, um facilitador.
Exatamente. Pense nele como o front-end do serviço, a porta de entrada. O parágrafo único desse mesmo artigo deixa isso bem claro. Ele lista exemplos do que são esses serviços de identificação.
E o que ele lista?
A coleta de biometria, ou seja, as digitais, a captura da fotografia, o auxílio no cadastro do CPF junto à Receita Federal e até o suporte inicial para solicitação de passaporte.
São todas etapas preliminares de coleta e validação de dados.
Perfeito. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Qual é uma das principais funções de um cartório há mais de um século?
Identificar pessoas.
Com um altíssimo grau de certeza. Ele já tem essa expertise de verificar documentos, confirmar quem é quem. A mudança é que agora essa competência pode ser usada para ajudar outros órgãos do governo.
Ok, a lógica faz sentido. É pegar uma habilidade que eles já dominam e aplicar num contexto novo. Mas vamos para a prática, que é onde a gente sente o impacto real. Como isso funciona no dia a dia de uma pessoa que precisa, por exemplo, tirar um CPF pela primeira vez?
Ótimo exemplo. O cenário prático, com base nos convênios que já existem, seria mais ou menos assim. A Receita Federal firma um acordo com a Associação de Cartórios. A partir daí, os cartórios que quiserem aderir passam a oferecer o serviço. Agora imagina um jovem de 16 anos numa cidade pequena no interior.
Certo.
Ele conseguiu o primeiro emprego, mas precisa do CPF para ser contratado. Antes, talvez os pais tivessem que perder um dia de trabalho, pegar um ônibus, ir até a agência da Receita, na cidade polo da região.
Que pode ficar a horas de distância, uma realidade para milhões de brasileiros.
Exato. Com esse novo modelo, a solução pode estar a 10 minutos de caminhada no cartório da própria cidade.
E como seria?
Ele vai lá, apresenta os documentos e o oficial do cartório insere os dados direto no sistema da Receita. O número do CPF pode ser gerado na hora.
Uau, F. E o outro exemplo que você mencionou da biometria para carteira de identidade? Porque essa é outra dor de cabeça, né? Conseguir agendamento para tirar o RG ou a nova carteira de identidade nacional.
A lógica é a mesma. Um órgão estadual, tipo a Secretaria de Segurança Pública, pode credenciar os cartórios para fazer a coleta da foto e das impressões digitais.
De novo, ele vira um ponto de coleta.
Isso. A pessoa vai ao cartório local, faz todo o procedimento biométrico ali num ambiente que, em tese, é mais tranquilo, com menos filas, e esses dados são enviados de forma segura para o sistema do governo, que vai processar e emitir o documento.
O que, imagina, desafoga os postos oficiais que vivem lotados.
Não só desafoga, como multiplica os pontos de atendimento de forma exponencial.
E aqui a gente volta para o ponto que mencionamos no início, a tal da capilaridade. Estamos falando de uma mudança de escala, radical.
Completamente. E os números são impressionantes. O Brasil tem cerca de 5.570 municípios.
Ok.
Existem agências da Receita Federal ou postos da Polícia Federal em uma fração mínima disso. No entanto, existem cartórios de registro civil em praticamente todos eles. São mais de 7.700 cartórios espalhados pelo país.
É uma rede que já está pronta.
Exatamente. É uma infraestrutura de atendimento que já está lá, paga, funcionando e, o mais importante, com a confiança da população local. O Estado, em vez de gastar bilhões para construir uma nova rede de agências, está essencialmente plugando seus serviços numa rede que já existe. É uma estratégia de uma eficiência, assim, brutal.
Certo. A eficiência e o alcance são inegáveis, mas isso me traz uma preocupação. Parece bom demais, e geralmente, quando algo é bom demais, a gente tem que olhar os detalhes. O que impede um cartório de fazer um serviço de má qualidade, cobrar taxas abusivas ou até, sei lá, manusear esses dados tão sensíveis de forma insegura? Isso não pode virar uma bagunça, uma terra de ninguém? Quem fiscaliza isso?
Essa é a pergunta fundamental. E a resposta é o que define se o sistema é viável ou não. Felizmente, a norma foi construída com essa preocupação em mente. Não é uma liberação geral, muito pelo contrário. Existe uma estrutura de governança e controle bem rígida, um sistema de freios e contrapesos para garantir que a expansão não comprometa a segurança. E essa estrutura está detalhada nos artigos 46 e 470.
E como essa estrutura se organiza? Quem dá o sinal verde para um convênio desses?
Ela funciona em dois níveis, dependendo do alcance. Se for um acordo de grande escala, de âmbito nacional, imagina um convênio com os Correios, por exemplo, que valha para o Brasil todo.
Certo.
Aí a aprovação final precisa vir do topo, da Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do CNJ. O pedido é feito por entidades que representam os cartórios nacionalmente, como a Arpem Brasil. Isso garante um padrão único.
Ok, isso para o nível macro. E se for algo menor? Um convênio de um governo estadual, só para aquele estado.
Aí a responsabilidade desce um nível. Para convênios locais, a homologação fica a cargo da Corregedoria Geral de Justiça local.
O órgão do Tribunal de Justiça Estadual que já fiscaliza os cartórios?
Exato. Mas a norma não permite que eles só carimbem o papel. Eles têm deveres bem específicos.
E quais são esses deveres?
O primeiro é a obrigação de fazer um estudo prévio de viabilidade. Eles precisam analisar se o convênio faz sentido do ponto de vista jurídico, se o cartório tem a capacidade técnica para prestar o serviço.
O equipamento certo, internet segura, pessoal treinado.
Isso. E também a viabilidade financeira. Basicamente, é uma análise de risco para garantir que o serviço será prestado com a mesma segurança que o órgão público original ofereceria. O foco é proteger o cidadão.
Faz todo sentido. É um filtro de qualidade inicial. Mas e depois que o convênio é aprovado localmente? A Corregedoria Nacional, lá em cima, ainda tem algum papel?
Sim, e é um papel muito inteligente. O segundo dever da Corregedoria Local é enviar uma cópia do convênio aprovado para a Corregedoria Nacional. E o texto da norma diz que isso serve para a disseminação de boas práticas.
Ah, que interessante.
Na prática, isso cria um repositório nacional de ideias. Se a Corregedoria de Santa Catarina aprova um convênio inovador para agilizar a prova de vida de aposentados, por exemplo, a Corregedoria Nacional toma conhecimento e pode sugerir que outros estados adotem um modelo parecido.
Então, o sistema aprende com ele mesmo. Ele foi desenhado para replicar o que dá certo.
Exatamente. Não é só controle, é um mecanismo de inovação e melhoria contínua.
E a transparência para as pessoas? Como alguém sabe quais serviços o cartório da sua cidade oferece?
Esse é o último pilar do controle, previsto no artigo 471. Ele obriga as corregedorias locais a manterem uma lista pública e sempre atualizada de todos os convênios e serviços disponíveis.
E essa lista tem que ser fácil de achar.
Cartório mais próximo. É o fechamento do ciclo. Controle prévio, aprendizado do sistema e transparência total para o usuário final.
Então, recapitulando essa parte. O que parecia um risco de virar terra de ninguém é, na verdade, um sistema bem amarrado. Há uma supervisão constante do Poder Judiciário para garantir que a confiança que as pessoas já têm nos cartórios não seja abalada.
Exatamente. A fé pública é a moeda mais valiosa do cartório. Todo esse aparato de controle existe para proteger essa moeda. Para garantir que, ao entrar num cartório para resolver algo do CPF, a pessoa tenha a mesma segurança que teria se estivesse numa agência da Receita Federal. O equilíbrio é esse. Agilidade na ponta com controle central.
Então, quando a gente junta todas as peças, o quadro que se forma é bem claro. Estamos falando de uma mudança fundamental na função do cartório. Ele deixa de ser um mero registrador de atos para se tornar um hub de serviços de cidadania, um parceiro estratégico do governo.
Perfeito. Ele não emite o documento final, mas facilita enormemente o processo. Coleta dados para CPF, identidade, até passaporte.
E tudo dentro de um ecossistema regulado, com a supervisão atenta do judiciário.
E se a gente dá um passo atrás para olhar a foto completa, essa iniciativa se encaixa numa tendência global de repensar a prestação de serviços públicos. Num país com as dimensões e a desigualdade do Brasil, o modelo centralizado que obriga o cidadão a ir até o Estado
já se mostrou ineficiente e excludente há muito tempo.
Exato. A estratégia aqui é inverter essa lógica. Usar uma infraestrutura que já existe, distribuída e confiável, para fazer o Estado e até o cidadão. É uma tentativa de tornar o exercício da cidadania algo menos burocrático, mais simples e fundamentalmente mais acessível para todo mundo, não só para quem vive nas capitais.
E isso nos deixa como a última reflexão para o futuro, né? As fontes que a gente analisou focam especificamente em serviços de identificação, mas... uma vez que esse modelo de convênios regulado se prove eficaz e seguro, o que impede que ele seja expandido?
É uma ótima pergunta.
Olhando para o horizonte, que outros tipos de serviços, talvez até mais complexos, poderiam ser integrados a esses ofícios da cidadania? Será que um dia a gente vai poder ir a um cartório para, sei lá, regularizar um título de eleitor? Ou atualizar o cadastro em programas sociais? Resolver pendências com o Detran?
Questão que fica no ar é... será que estamos vendo apenas o começo?
Qual é o verdadeiro limite para essa transformação do cartório num ponto central de serviços para o cidadão?